Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Estamos no ar agora para falarmos de boi. Vamos dar uma olhada lá no Triângulo Mineiro, especificamente Frutal, com a Nutritaurus e com Paulo Henrique Queiroz, que também é confinador. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, você que sempre nos atende. E cada vez que você fala aqui, Paulo, repercute bastante, porque o conhecimento que você tem da pecuária e mais aí essa visão que você tem do confinamento, nesse momento, sobretudo, que é o foco principal da pecuária, né? Já que não há pasto de jeito nenhum, sempre nos ajuda. Paulo, então, seja bem-vindo, tá?
Bom dia, Giovanni. Muito obrigado. Um abraço a todos aí.
Então, tá bom. Paulo, estamos encerrando a semana. Como que você está vendo aí? Você já tombou muito lote aí desse primeiro giro aí, já, Paulo?
Já, Giovanni, nós já finalizamos praticamente, como a gente já tinha te falado, a gente não para, é uma atividade contínua. Mas nós já fizemos aí 60%, 63% da operação anual. Mas nós estamos com o confinamento cheio, a capacidade ideal dele tá indo bem. Então, tá andando bem. Passou aquela fase terrível, né? Que foi aí na época da greve aí dos caminhoneiros e pós-greve. Mas teve, vamos falar, teve uma situação muito difícil para o setor, né?
Exatamente.
Agora mudou bastante a cara já dos negócios.
Exato. Ainda bem, né, Paulo? Agora, Paulo, parece que é 14 mil a tua capacidade, né? Se não me engano, na última vez que nós conversamos. É isso mesmo, né, Paulo? Mais ou menos isso, né?
14 mil com os piquetes de recepção, mas o ideal da operação é trabalhar com 11.500, né? Temos vários piquetes de recepção, de adaptação, dieta de adaptação. Então, hoje nós já estamos, eu quero diminuir, nós estamos lá com 11.500.
Perfeito. Paulo, agora você está dando esse confinamento, já está entrando e saindo animais, ou ainda tem muita coisa, ou ainda você não terminou? Como que foi o acabamento? Conta um pouquinho para a gente então aí.
Não, a gente vem abatendo e entrando, Giovanni. A velocidade estava assim, estava matando 3 mil, comprando 3 mil. Estava matando 500, comprando 500. Agora a velocidade em agosto, as compras, como o boi magro subiu muito aqui na nossa região, acho que no Brasil todo, a velocidade de compra e de reposição está diminuindo. Nós estamos matando mais do que comprando.
Perfeito. Significa, Paulo, de todo modo, que se continua matando mais, ou seja, você está dando esses giros aí de 3 mil animais aí com frequência para mandando para gancho, significa que o mercado está andando então, né, Paulo?
Tá andando, Giovanni. Então, a gente vinha daqueles patamares de 140, 142, 144, 147, 148, 150, né? E a semana que vem nós temos um contrato já boi Europa, uma fazenda bem localizada, encostada no asfalto, com escala e boiada de bom acabamento. Nós já fechamos um contrato maior, um contrato grande, a 152, Giovanni, aqui em Minas.
Ah,
Com
perfeito, Paulo.
30 dias para descontar o fundo rural, né?
E o boi commodity, Paulo, tá subiu um pouquinho também, tá tendo bastante requisição aí, não?
Tá, Giovanni, eu tenho parceiros aqui que vendeu boi comum, boi uê, até R$ 148 com 30 dias para descontar o fundo rural. Eu sei que teve lotes grandes a esse preço também.
É isso que a gente tem notado, viu, Paulo? Falando com o Juca Alves, o pessoal lá do Vale do Rio Grande, perto de vocês aí, mas do lado de cá da fronteira, né, na região de Barreto, o que tem notado é assim, que confinamentos grandes está conseguindo formar lotes grandes para frigoríficos, e de vez em quando os frigoríficos deixam umas janelinhas aí para algumas ofertas aí que está chegando de última hora, né, Paulo?
Exato, Giovanni. Aqui a gente se sujeita também, para tentar um bom relacionamento com a indústria, quer que embarca no domingo, quer que embarca no feriado, a gente faz uma condição e deixa o frigorífico, por exemplo, fechamos agora 3 mil bois. Então os embarques vão ser nas datas e de acordo com o que o frigorífico precisa. Então a gente também tem que fazer um papel aí para estar ajudando a indústria, né? Então, quanto a isso, e a escala, um volume maior, uma venda reunida, uma boiada de bom acabamento e uma localização boa. Que às vezes você pega um lote de boi que vai andar 200 quilômetros a mais, 250, isso dá um impacto bem grande, né? Então, tem que ter um bom senso nisso daí.
Perfeito. Paulo, e agora você falou do impacto, nós temos a questão aí do diesel, tabelamento, quer dizer, tudo isso complicando a vida do produtor, né, Paulo?
Muito, Giovanni, isso aí foi um susto para a gente, porque você pega, eu estava olhando hoje, nós pagamos polpa cítrica 60% a mais que o ano passado, o milho e o sorgo 50%, a ureia subiu na casa de 30%, 40%, as fontes de fósforo também em torno de 25%, os insumos todos subiram muito, a conta, eu já tinha comentado isso com você de outra vez, a conta esse ano está uma conta muito justa, né? Tá uma conta muito justa, viu?
E naturalmente, e olha, né, Paulo, que sorgo, tem bastante sorgo na tua região, mesmo assim, o impacto é alto também, né, Paulo?
É, mas esse ano quebrou muito a safra aqui, Giovanni. Nós tivemos, nós buscamos, acho que aí em torno de 2/3 da nossa compra veio de Goiás. Nós buscamos.
Ah, entendi. Ou
E
seja.
aqui, a quebra, faltou muita chuva aqui, quebrou muita produção na região.
Perfeito, perfeito. E Paulo, como que você está vendo então? Naturalmente que você faz o confinamento contínuo, então praticamente não tem primeiro giro, segundo giro. Mas aquele que faz segundo giro, especificamente, Paulo, você acredita que vai haver um atraso aí no segundo giro por conta da seca um pouco mais extensa, o boi andando meio de lado ainda em várias regiões? Como que você vê isso daí, Paulo?
Giovanni, aqui no meio que a gente convive, aqui mais próximo, eu estou vendo que setembro vai ter pouco boi. Eu acho que vai faltar um pouquinho de boi agora em setembro. Já outubro, eu imagino que vai ter um pouquinho mais de oferta, pelo menos do mercado que a gente atende. Em outubro vai ter um pouquinho mais de oferta, mas agora setembro está um pouco enxuto. Estou achando assim que houve um atraso. Acho que setembro vai ter menos boi, outubro vai aparecer um pouco mais de boi. Mas eu vejo que deu uma diminuída, não está tendo essa abundância de boi, não, Giovanni. Muita gente assustou e diminuiu, aqui pelo menos nesse meio que a gente convive aqui.
É verdade. Paulo, você acredita que tem alguma relação direta também com um consumo ainda relativamente lento? Porque o que dá para perceber é que ainda os frigoríficos trabalham em cima das necessidades. Você está embarcando semana que vem, provavelmente porque também tem aí a questão da semana do pagamento, né? Mas no geral ainda tá uma estabilidade, né, Paulo?
Então, Giovanni, a questão, o consumo, até é uma coisa que eu tenho pouco acesso. Eu tento ver, que eu sempre olho o seu site várias vezes por dia, eu tento ver, tentar pegar essas informações já de consumo, é uma coisa mais de troca de ideias aqui. Eu não tenho essa informação. A exportação, eu tenho notícia que está sendo extraordinária, né?
Muito
O dólar
boa.
deve estar ajudando, mas a exportação me parece que vai bater recorde. Julho foi muito bom, agosto parece que vai ser extraordinário. Mas as informações de consumo, eu tenho mais assim de conversa, nada muito oficial. Mas então fica um negócio, eu não posso falar muito de uma coisa que eu não tenho um número preciso.
É que às vezes o comprador ele passa algumas informações, né, Paulo? Você percebe quando o apetite do comprador tá mais forte, você percebe quando ele está comprando que é mais uma necessidade de rodar a planta e atender alguns estoques aí de varejo. Essa percepção acaba sempre tendo também um pouquinho, né, Paulo?
Isso, sim, com certeza. Uma coisa, Giovanni, que eu observei, essa semana eu tive negociando com dois frigoríficos, falei um pouquinho com um terceiro, mas que todos precisavam assim, não a oferta de boi não alongar, eles queriam tudo muito próximo, que essas entregas fossem tudo meio que imediato. Então, eu penso que está faltando boi nessa escala imediata. Para essa semana, estava todo mundo querendo boi. Você vê, eu vendi a boiada ontem para embarcar domingo, segunda, quarta, quinta e na outra segunda, entendeu? Então, é assim, eu fecho o contrato desde que você me embarque no domingo, na segunda e na terça. Então, você vê que está todo mundo precisando de um boi nesse momento.
Ou seja, fecha um contrato e depois, 3 dias depois, você começa a descarregar esses lotes aí na porta do frigorífico, né, Paulo?
Exato. Então, assim, não vou dizer que... Agora, acredito que tem alguns lotes para entrar daqui a pouco, alguns lotes maiores também vão estar entrando. Uhum. Mas, pelo menos, no momento, é um momento de pouca oferta de boi.
Perfeito. Né? Ô, Paulo, para a gente concluir... E não tirar você da tua carne agora no almoço aí, viu, Paulo? Me diga uma coisa. Mais um pouquinho, as chuvas voltam. Já vai, como você falou, talvez melhorar um pouco a oferta a partir de outubro. Você praticamente só faz acabamento, né, Paulo? Você acha que vai melhorar um pouco a oferta para reposição também?
Ah, Giovanni, eu acho que do jeito que o boi gordo, a perspectiva da BMF, hoje o recriador, ele é muito bem informado, ele vê essas notícias aí o tempo todo nos sites, na televisão, ele está muito, muito informado. Eu não acho que vai ter trégua em reposição, não. Eu não acho que tem ninguém inocente mais nesse mercado. Uhum. Então, não tem trégua, não. Hoje a reposição está muito cara. Estava agora mesmo fazendo uma simulação para comprar boi magro nesses patamares. Eu acho que já está na hora de recuar, porque a margem está ficando muito apertada.
Paulo, quanto que está aí, quanto que estão oferecendo para você a primeira oferta aí no boi magro, Paulo?
Um boi magro de boa qualidade, um boi Nelore... ou um boi chocado de boa qualidade hoje aqui, está todo mundo falando R$150 aqui na porta. Uhum. Ou então, vamos pensar, colocado na fazenda nos 150. Isso, para a minha realidade aqui, eu acho fica uma margem muito apertada.
É verdade, como você falou, 150 estão oferecendo no boi gordo para no europeu, né, Paulo?
Então, eu acho que é isso. O boi magro, ele de hoje até o final do ano, pelo menos BMF, você está vendo a BMF, uhum, ela está só para cima. Uhum. Então, o produtor fica sempre mesmo o recriador fica na expectativa de que vai subir, né, Giovanni? Uhum. Que vai melhorar, que vai subir um pouco mais. Então, ele fica com medo de segurar, de vender, segura, dá uma suplementadinha. Ninguém está inocente nisso, não.
É verdade. Porque quando as expectativas de alguma maneira melhoram, né, Paulo? Sempre a cadeia toda vai junto, né? É a questão, por exemplo, das exportações. Ela tem só 20% do mercado. Mas ela acaba ajudando um pouco a equilibrar, dar um certo equilíbrio, né, Paulo? Todo mundo fica atento aonde tem frigorífico comprando boi para exportação. Os preços acabam dando uma melhoradinha puxada por esse setor. Então, tudo puxa na cadeia, né, Paulo?
Exato. E olha, Giovanni, hoje, qualquer produtor que você conversar, ele vai falar de uma certa dificuldade para comprar os insumos. Não só caro, mas você vai comprar um farelo de amendoim, um farelo de algodão, uma torta de algodão, um milho. Tá tudo assim, o produtor sentou em cima, ele não quer vender, entendeu? Então, fica até uma certa dificuldade para comprar certos insumos, né?
É verdade.
O problema, o transporte encareceu muito, então, essas tabelas, então tá tudo bem amarrado, viu? Então, isso aí tá certo. Está um ambiente assim, um pouco tenso.
É verdade. Paulo, só para concluir, você deve ter visto já aqui no Notícias Agrícolas, mas lembrando, por exemplo, que lá em Canarana, Paulo, onde tem muita integração lavoura-pecuária, ou seja, muita gente produz seu próprio milho, tem gente que está tendo prejuízo de até R$13 por cabeça, Paulo, porque... produzindo a ração do próprio milho a quase 70 centavos o quilo, o custo de 70 centavos o quilo do próprio milho, Paulo, engordando esse animal aí com 21 arrobas aí, ele tá sendo penalizado também, Paulo. Então é qualquer lugar a situação, mesmo onde tem oferta de ração mais abundante, viu, Paulo?
Eu acredito, Giovanni, eu acredito nesses números aí. Você vê que a distância do lucro, do prejuízo, ela está ali. Tá muito, tem que tomar cuidado e fazer conta.
É claro que lá é uma situação diferente, até porque tem uma oferta muito excessiva de boi. Mas, enfim, a situação está tendo que se ajeitar para todos os lados, viu, Paulo?
Isso. É isso aí, Giovanni.
Paulo, foi um prazer tê-lo conosco então mais uma vez aqui, meu amigo. Tenha um ótimo final de semana e bons negócios aí.
Um abraço, é sempre muito bom falar com você. Um abraço a todos aí.
E capricha nessa entrega semana que vem aí, viu, Paulo? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Isso aí, é lá, Triângulo Mineiro, Paulo Queiroz, da Nutritauro e Confinador, olhando lá, uma saída boa, né? Matando aí cerca de 3 mil animais por semana, né? E com embarques curtos. Contrata, embarca praticamente 2, 3 dias, o que mostra, segundo ele, que os frigoríficos estão tendo que fechar a escala muito rapidamente diante da necessidade. Ainda é um ponto nebuloso aqui. Questão do consumo, né? Mais os 150, mais ou menos, na arroba aí do boi europeu, ele vê que é um preço que está em linha com aquela realidade do Triângulo Mineiro. E também, só que agora, até recentemente, ele vinha dando giro bastante, ou seja, matava 3 mil, comprava 3 mil. Agora ele está tendo que segurar a reposição por causa da escalada do boi magro, né? Vamos aguardar. CPEA ontem, uma alta de 0,14% a 146,20. Certamente, como já tínhamos visto no boi gordo de ontem, aqui em Notícias Agrícolas, por conta do pagamento semana que vem, os frigoríficos saíram comprando um pouquinho. Bom, agosto, 146,30 na B3, sem variação, o setembro a 150,15, com alta de 0,74%, o outubro a R$ 152,55 com alta de 0,56%, e o novembro 18 a R$ 152,20, 0,76% de alta. Portanto, outubro e novembro já precificando aí o que vai ser provavelmente o segundo giro do confinamento. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fique com a gente, voltamos logo mais com mais informações. Obrigado.